Boa noite. Em nome do secretário Marco Antônio, eu agradeço o convite pela participação das séries. E é isso. Bem, a posição que a secretaria tem com relação à educação à distância, em primeiro lugar, é que sem a educação à distância a gente não tem a menor condição de cumprir as metas fixadas pelo PNE. A gente reconhece que no país, eu acho que é bem, já foi dito várias vezes isso, mas é sempre bom reafirmar, porque às vezes as pessoas recebem informações que parecem contraditórias vindo do mesmo ministério. Mas a gente tem muito claro que a educação à distância é uma ferramenta indispensável no cumprimento das metas do PNE, no futuro da educação superior no Brasil, porque ela tem um potencial de expansão, um potencial de velocidade de expansão muito grande, que a gente ainda precisa, a gente ainda tem uma demanda reprimida por educação muito superior muito grande, e ela também tem um potencial de inclusão social inegável, não só porque ela consegue chegar em vários lugares que às vezes não conseguem, ou por serem muito remotos, ou por serem muito pequenos em termos de número de população, ela consegue chegar e ofertar a educação superior, mas ela também consegue se customizar aos diferentes públicos da educação superior, como o professor Ronaldo Mota falou ali, a gente hoje precisa, um modelo só já não é mais suficiente para todos. Então, a educação à distância consegue, talvez ainda não da melhor maneira possível, da maneira mais completa, mas ela consegue atender um público maior que tem ou uma limitação de horário, ou limitação de local, ou combina a educação com a experiência profissional, né? Nas reflexões que nós temos feito internamente lá nas séries, partindo dessa premissa de que a educação à distância é indispensável, imprescindível para o cumprimento das metas do PNE, a gente tem observado que, tanto quanto na educação presencial, mas na educação à distância mais nítido, o problema não é necessariamente o número de vagas ou talvez o número de instituições ofertantes. Se você pegar só o número puro e seco de vagas, nós já teríamos cumprido as metas do PNE, quer seja no ensino presencial, quer seja no EAD, porque as vagas existem. O problema é que, para a educação à distância, o que a gente tem é um nível de ocupação muito baixo dessas vagas. A gente tem, acho que, no último censo, ficou em torno de 31% o número de ocupação das vagas de educação à distância, que seria menos de um aluno por vaga ofertada. Então, assim, se você pensar, continuar no mesmo modelo que nós temos de simplesmente abrir dessa forma como está, ou continuar no modelo que nós temos, talvez não leve a cumprir nem a meta do PNE, nem assegurar uma educação de qualidade, porque ela não conseguiu até o momento. Então, a gente precisa refletir sobre todo esse modelo que nós temos atualmente. Partindo dessas reflexões internas que nós temos, a gente chegou à conclusão que o que o marco regulatório da educação superior, o marco regulatório que nós pensamos em construir, ele gira basicamente em torno de três elementos, de três eixos. Um é de você consolidar, de uma vez por todas, ou ajudar na consolidação da educação à distância. Romper e trabalhar ainda mais para romper qualquer preconceito que, porventura, exista com a modalidade. Porque a gente sabe que, por mais que, oficialmente, o Ministério sempre se posicione no sentido de que não existe uma diferença entre um curso presencial e EAD, os cursos são iguais, os diplomas são iguais, as regras para concessão ou renovação dos atos autorizativos ou os instrumentos de avaliação sejam iguais, a sociedade ainda, por vezes, questiona essa premissa, né? Então, a gente precisa trabalhar ainda mais enquanto governo para assegurar e ter certeza de que todos veem a educação à distância como uma educação tão boa ou melhor, qualquer coisa mais semelhante à educação presencial. A outra forma, que é sempre o outro eixo, que é obviamente sempre o eixo gestor de todo o eixo orientador de todas as políticas da secretaria, é assegurar o padrão de qualidade, buscar o padrão de qualidade e que os cursos de educação à distância consigam ser ofertados com um padrão satisfatório, tal como todos os cursos de educação presencial, nos padrões que nós temos pactuados pelos SINAIS, né? Então, isso, obviamente, sempre está sempre por trás de toda e qualquer atuação da secretaria. O último eixo do padrão, do marco regulatório que a gente entende que deve ser construído, é que a educação à distância, ela precisa ter um normativo flexível. Um normativo que incorpore ou consiga entender todas as diversas tecnologias que existem por aí. Existem diversas plataformas, diversos módulos, diversas ferramentas de oferta de educação à distância, e hoje a nossa legislação ela não consegue ou entender, ou englobar, ou sequer... se eu não consigo entender, se eu não consigo caracterizar, colocar numa caixinha, infelizmente, a regulação, quando você regula 30 mil cursos, 2.500 instituições, eu preciso de algumas caixinhas. Mas essas caixinhas precisam ser melhor desenhadas para a EAD, para que a regulação não se torne um entrave à inovação, à melhoria da oferta, e não se torne um entrave para que o Brasil comece a ficar para trás em tudo que está acontecendo no mundo. Hoje em dia, acho que mais... Todos aqui já conhecem muito isso, faz parte da nossa realidade diária. Não existe mais você pensar na educação superior pensando no espectro só nacional. Não só porque as instituições têm professores estrangeiros, ou mandam alunos para o exterior, ou na sua composição societária tem grupos vinculados ao exterior, ou pertence numa rede de outro país, mas a gente precisa saber que, no mundo globalizado, obviamente, o Brasil não pode ficar para trás, e o Estado não pode ser o elemento que faz com que a educação fique para trás, né? Então, esses são os três eixos que a gente tem pensado dentro do marco regulatório da EAD. Feito isso, assim, eu acho que a minha fala poderia ter sido maior, mas como eu tinha pensado que o pessoal do CNE viria aqui, que a minha fala seria mais complementar, falando mais específico da resolução, sobre a resolução especificamente, o que a SERES tem a dizer, o que a SERES entende, é que a resolução é só um primeiro passo, mas que, na verdade, para construir esse marco regulatório, com essas premissas, eu sei que bem abertas, mas com essas premissas que a gente falou anteriormente, eu preciso de uma reforma muito maior. Eu preciso reformular decreto, reformular referenciais de qualidade, e a resolução começa a fazer um pouco isso, mas talvez ainda um pouco mais tímida do que a gente gostaria. Porque a gente precisa, inclusive, talvez discutir o próprio modelo. Hoje em dia, a gente tem um curso presencial, um curso EAD, são dois cursos, dois processos, dois tudo. E por mais que a gente diga que são cursos equivalentes em termos legais, jurídicos, de qualidade, eles ainda são vistos de uma forma bem separada. É esse o modelo que a gente quer? A gente quer um modelo de polo? A gente quer um modelo de que um polo é de uma instituição? Eu preciso de momentos presenciais ou não? Posso ser só EAD? Ou depende do curso? Um curso sim, outro curso não? Existem cursos que eu posso ofertar em EAD e cursos que eu não posso ofertar em EAD? Eu preciso que tudo isso seja claro, e acho que a gente precisa discutir. Obviamente, já vem sendo discutida há um bom tempo. O CNE tem feito diversas audiências, participado de diversas reuniões, e isso a gente tem discutido bastante, né? Então, basicamente, era isso. Essa é a mensagem que me foi incumbida pelo secretário de vir passar aqui hoje. Eu acho que o meu tempo pode ficar aí para os questionamentos ou o debate, e qualquer dúvida que, porventura, tenha mais relação com a parte regulatória, eu fico à disposição para responder. Obrigada.